Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui, por esse tempo de louvor maravilhoso, por tudo que já foi feito. E nós agradecemos porque nós temos a liberdade de estudar o texto sagrado e permitir que o Espírito Santo inscreva esse texto em nós, ele faça parte de nós. E que o Senhor faça isso com todos que estão aqui, com todos que estão nos vendo agora na internet, todos que verão em outro momento. Que a tua boa mão possa nos ensinar e nos transformar, e a tua palavra possa se tornar um jeito de viver em nós. Amém, queridos. Nós estamos fazendo algumas mensagens sobre o corpo de Cristo. Desde o dia que nós fizemos uma reunião de líderes, esse tema foi suscitado. E domingo passado eu continuei esse estudo, essa palavra sobre o corpo de Cristo. E algumas verdades foram trazidas, tirando alguns equívocos que nós recebemos, conforme creio, né, de uma teologia equivocada sobre o corpo de Cristo. Tem um boi mugindo aí. Acho que é por causa de São João, né? São João chegou no som. Pois é. O Zé vai arrumando aí. Nós aprendemos que a igreja não é um lugar, não é um espaço. A igreja é onde tem gente reunida em nome de Jesus. Nós aprendemos que a igreja também é o corpo de Cristo, mas em qualquer lugar, não é aqui apenas. Em qualquer lugar que tem gente reunida em nome de Jesus, foi inserida pelo Espírito Santo, é corpo de Cristo. É como nós entendemos. E somente, tão somente o Espírito de Deus pode inserir uma pessoa no corpo de Cristo. Não tem a ver com a filiação a uma igreja evangélica ou católica, seja lá qual é a igreja cristã. Não. A frequência é importante, a frequência tem a ver com os nossos relacionamentos, mas ele não é automático e insere você no corpo de Cristo. Só o Espírito pode fazer isso. E isso aqui é muito importante para que eu vou falar depois. O Espírito Santo nos inclui. E falei também que o corpo de Cristo é formado pelas ações do Espírito Santo através de nós. E essas ações é que formam o corpo de Cristo. O corpo, pensando no corpo humano, as ações dos nossos membros que formam este corpo. É como cremos. Então, essas ações representam as ações de Jesus através de nós. Jesus não está presente fisicamente, mas ele está presente através de nós, ou pelo menos deveria estar. Nós somos como Jesus na cidade. Bem que eu falei como, né? Como Jesus na cidade. Uma espécie de cristinhos andando pela cidade, pelo menos deveríamos ser. Então, o ajuntamento de crente em qualquer lugar, nós nos acostumamos a chamar de igreja. É isso aqui, nós vamos para a igreja, nós recebemos esse entendimento e nós falamos até hoje. Então, esse ajuntamento nós chamamos de igreja, mas ele também é a congregação dos irmãos. É o ajuntamento dos que creem, a congregação daqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor. Então, por causa disso, ele se reúne as pessoas com afinidades de fé. Então, esse ajuntamento, ele é muito importante. Mas hoje, eu quero fazer uma diferença importante entre o corpo de Cristo e esse a igreja corpo de Cristo e a igreja ajuntamento dos crentes. ajuntamente dos que creem. Isso para mim é algo completamente diferente. E essa compreensão equivocada fez com que nós fizéssemos desse espaço um espaço que alguns não podem entrar, que alguns não podem estar, porque nós criamos a ideia de que é um espaço santo. Mas eu vi alguém dizer que a igreja é a Arca de Noé. Sujo, fede, tem bicho fazendo cocô de todo jeito. Mas tem um problema: se você pular, morre afogado. Então é melhor ficar nesse ambiente, né? Não é mesmo? Se pular, morre. Então esse ambiente aqui, na cabeça de muitos cristãos, é um ambiente onde nós devemos fazer uma espécie de triagem para entrar. Uma espécie de, vamos fazer um checklist da pessoa para poder ela participar desse ambiente. Mas o corpo de Cristo, a igreja corpo de Cristo, é muito diferente dessa, a igreja ajuntamento dos crentes. É bem diferente. O corpo de Cristo, ele está no ajuntamento dos cristãos. Mas ele necessariamente não é a igreja local, a casa do Senhor. Porque ele extrapola isso aqui, ele vai muito mais longe. Ele abrange muito mais pessoas. A congregação, queridos, recebe todos. Todo tipo de gente. E aqui começa, eu pelo menos entendo que começa a limpar a mente de conceitos equivocados. A congregação, este lugar, vamos falar do nosso lugar, ele recebe todas as pessoas. Não tem um detector ali na porta de que fulano tem um certo vício, tem um certo hábito, tem uma certa prática de vida que não faz ele adequado para este lugar. Não. Mas infelizmente alguns crentes gostariam que fosse assim, que nós tivéssemos esse elemento que pudesse dar verificado, uma espécie de raio-x espiritual. Pi! Agora imagina se tivesse, como é que o bicho ficaria? Pi, 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 pi. Sem parar. Sem parar. Não tinha ninguém que passasse despercebido. Tinha uns que diziam assim, pi! Aí, mas tinha outros que diziam, pi! Mas tinha o pi. O pi estava lá. Mas nós gostaríamos que fosse assim. É ou não é? É. Infelizmente, alguns dizem assim, na minha igreja não entra o tipo X, tipo Y, e assim. Primeiro que o cara não tem igreja, ninguém tem igreja. Ele deve ter uma instituição, ele pode ter uma empresa religiosa, mas é a igreja de Jesus. Senão não é a igreja. Então, quem pode incluir os que vêm para a congregação com todos os seus pipipi? Quem pode incluir no corpo? É o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus inclui, você não tem nada a ver com isso. Certo ou errado? Mas nós somos assim, eu já falei isso muitas vezes, um dos grandes prazeres do crente é dizer, fulano vai para o inferno. Ele goza com essa frase. Fulano vai para o inferno. Ele entra no auge. E eu não sei porquê tanto gozo por causa disso. Mas infelizmente é assim. Porque ele gostaria que o espaço onde ele estivesse fosse santo. Então o miserável não devia estar nesse espaço. Certo ou errado? Certo. Vocês ainda vão voltar domingo? Vamos. Eu pergunto sabe por quê? Porque quando a gente começou a pregar de 2005 para cá, uma opção de gente foi embora. E eu continuo pregando as mesmas coisas, sem medo que alguns vão embora. Porque eu sei que eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus. Eu tenho convicção disso. Que o que eu estou falando tem a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem a ver com a minha doutrina. Tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então, como igreja, a comunhão dos fiéis, nós somos chamados para acolher todas as pessoas. Com a expectativa, e é por isso que nós somos chamados para acolher, com a expectativa de que, em ouvindo o que falamos, em se deixando tocar pelo Espírito de Deus, esse Espírito os leve à fé em Jesus e eles sejam inseridos no corpo de Cristo. É por isso que nós somos essa igreja que abre as portas para todas as pessoas. Ah, Tomás. Filipe dizendo, ah, Tomás, tu não sabe. Tomás, Filipe é meu profeta, meu filho. E em sabendo, como nós já falamos, que o corpo de Cristo é a manifestação das ações do Espírito Santo em nós, eu pergunto para você, qual é a maior manifestação do Espírito Santo em nós? Alguns diriam assim, são os milagres. Os milagres. Se os milagres estiverem presentes, então é porque o Espírito Santo está ali. Não necessariamente. Outros dirão assim, não, então são, é a prosperidade, é o crescimento da igreja. Outros dirão assim, quando as pessoas são movidas, quando as pessoas choram, quando acontece alguma coisa sobrenatural. Então o Espírito Santo está ali. Não necessariamente. Não necessariamente. Qual é a maior manifestação do Espírito Santo? Se, como eu disse, o corpo de Cristo é formado pelas ações do Espírito Santo em nós e através de nós, então, a maior manifestação do Espírito Santo é isso aqui, ó, lá no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, o último versículo, porque eu vou ler só esse último versículo, porque eu li todo no domingo passado. Ele fala das ações do Espírito, dos dons espirituais, e ele diz assim, o verso 29, ele fala, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos têm o dom de falar em língua? Não. O não é meu. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Verso 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Os dons não foram removidos, eles de fato podem acontecer no meio do povo, ele pode acontecer na vida das pessoas, e principalmente é sempre para um fim proveitoso, é sempre para abençoar o outro, e não para dar show na congregação. Outro dia mandaram um desses memezinhos assim, que tem um crente rodando assim, ó. É o crente ventilador, é o crente ventilador, ele roda assim. Tem crente de todo tipo, gente. Porque eles acreditam que dá o show, é que mostra que o Espírito de Deus está lá. Aí ele diz, entretanto, aí Paulo disse, vamos buscar os melhores dons. Aí ele começa o capítulo 13. Que é um poema fantástico. E ele passa agora a mostrar um caminho excelente. Caminho excelente para quê? Para a manifestação dos dons. Um caminho excelente para quê? Para a manifestação dos dons, para que o corpo de Cristo seja formado e seja como de fato deve ser. Aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Qual é o caminho que ele está ensinando? O caminho do amor. Qual é a maior manifestação do Espírito Santo no corpo de Cristo? Amor. Por quê? Sem amor, o meu falar em línguas é barulho. Sino que toca. É o que está escrito aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine. Faz o quê? Zoada. 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 Eu contrato o Felipe para ele dar essas gargalhadas, que motiva o povo, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, eu conheço o futuro, eu saiba dizer, olha isso que eu te digo, que vai acontecer isso e aquilo outro, sem amor, é nada. Então ele diz, milagres, língua sem amor, zoada. Profecia ou conhecimento de qualquer natureza, sem amor, é nada. Ainda que eu tenha fé, e essa fé seja capaz de mover montanhas, sem amor, nada. Nada. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. A maior manifestação do Espírito Santo no corpo de Cristo é o amor. Por isso é que esse lugar, ele precisa estar cheio de qualquer tipo de pessoas, para que nós demonstremos que o Espírito está em nós, ou os amando, os aceitando, os acolhendo, os recebendo, a fim de que o Espírito Santo haja na vida dele e o inclua no corpo. Porque se o Espírito não incluir, ele fica só na congregação. Ele fica só na congregação. Nós somos chamados como igreja, queridos, como congregação, para sermos aqueles que acolhem, que não excluem, que não afastam, que não agem com preconceito nem com discriminação. Nós somos chamados para se importar uns com os outros. Eu assisti um filme belíssimo, filme brasileiro, Pureza. Quem assistiu Pureza? Ninguém assistiu. Nossa, credo. Não é pecado para o cinema, não, gente. Vá assistir o filme Pureza. É um filme sobre uma maranhense. A primeira mulher que denunciou o trabalho escravo no mundo. Você não sabia disso, não? Primeira, ganhou um prêmio Nobel na Inglaterra. Está passando nos cinemas, vá assistir. E é fantástico porque, agora você não foi, eu vou contar. Você não for assistir? Agora não adianta não, vou contar. O filho dela vai para um trabalho escravo. É aliciado para um trabalho escravo. E essa mulher deixa tudo e vai em busca do filho. Mas o que é importante para mim, que eu vi, foi que aquela mulher tinha um problema sério, sério, que era a busca do filho. Ela queria tirar o filho daquilo, mas na caminhada ela se importa com todas as dores que ela encontra no caminho. Ela podia dizer assim, eu não quero saber disso, eu quero saber do meu filho, mas ela se importa com todas as dores. Nós fomos chamados para isso, para nos importar com todas as dores. Por isso eu disse que como congregação dos irmãos, dos fiéis, nós somos chamados para acolher, não para excluir, não para discriminar, não para agir com preconceito. Exemplo, eu não concordo com o aborto. Eu acho que esse não é o caminho para uma pessoa que engravida tirar uma criança. Eu não concordo com o aborto. Mas eu não rejeito quem fez aborto. Porque Deus perdoa. Amém, gente boa? Palmas, aí, ó. Meu filho. Olha, ó. Vendo aí, ó. Vai receber o salário direitinho, foi contratado. Mas o que que a igreja diz? Vai para o inferno. Não, não vai para o inferno. Nós acolhemos e o Espírito Santo vai levar a fé em Jesus e será inserido no corpo de Cristo. Agora, eu não acho que é um bom caminho a pessoa escolher isso. Eu não acho que resolver uma crise de um casamento seja a solução adequada, o divórcio. Mas nós acolhemos os divorciados. Às vezes é preciso. E nós acolhemos os divorciados. Uma pessoa me ligou, que esteve conosco, e disse: pastor, eu me divorciei, nós acompanhamos a história, e eu posso ir na igreja com a minha namorada? Aí eu disse: meu amigo, a igreja tem as portas abertas para todas as pessoas. Eu jamais diria para você não vir. Pelo contrário, eu diria: venha, porque esse é o lugar. Esse é o lugar. E ele veio, trouxe a namorada e eu abracei os dois. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês ainda voltam domingo? Quer mais? Eu não concordo com o homossexualismo como ideologia. Aliás, toda ideologia é ruim. Mas não rejeito nenhum homossexual. Porque esse é o lugar deles estarem. Esse é o lugar deles estarem. Porque se apita para eles, apita para você e para mim também. Apita. E nós vamos receber todas as pessoas. Eu não acredito, porque uma pessoa tem a sua condição, estou falando de condição, na sua condição, o seu desejo ser para o mesmo sexo, que por causa disso ele está excluído da graça de Deus. Não creio nisso. Por isso, esse espaço é de acolher, de amar, de agir com misericórdia, com tolerância, com amor, com graça, a fim de que todo e qualquer indivíduo, a gente aceita até político. Até os políticos são bem-vindos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos onde o Espírito Santo sopra. Ele sopra onde quer. E você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Você não sabe de nada. Essa é a igreja que eu acredito ser. Essa é a igreja que eu acredito ser. Paulo fala no capítulo 12 dos membros indecorosos, né? Então eu tomei isso como uma metáfora dos que, com quem discordamos. Discordamos do comportamento. Discordamos das suas atitudes. Então, como metáfora, eles ocupam um lugar entre nós fantástico. Por quê? Porque eles suscitam em nós misericórdia, amor, perdão. Eles, com suas práticas, seu jeito de ser, eles provocam em nós aquilo que é melhor em nós: misericórdia, perdão, amor, graça. Porque se nós não tivermos os indecorosos e tivermos só os supostamente sãos e santos, nós viramos, sabe o quê? Fundamentalistas, arrogantes, pretensiosos. Santos. Tem uma frase que minha sogra diz, mas eu não vou dizer porque vai chocar alguns, mas é esse tipo de santo. Santo safado. Não é esse o nome, mas é outro. Gente que se acha superior porque é hétero, se acha superior porque nunca fez aborto, se acha superior por quê? Mas é mentiroso, é violento com a mulher. É hipócrita. Ele é só negador daquilo que é de Deus, ele não dá. Como é que vai ser, como é que vai soar do detector? Pip, 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 pip. Do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Então eu decidi não ser preconceituoso, nem arrogante. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu não sei quanto tempo, mas na época que eu ainda era bispo, né? Eu já fui esse negócio, era bispo. E uma pessoa entrou aqui, não, se passar por mim hoje eu não sei quem é, não conheço, e ele me procurou, queria conversar, e nós começamos a conversar, e ele chorando, e contando a experiência dele de conversão. E a igreja onde ele estava, em algum lugar, tinha rejeitado ele por causa da sua condição sexual. Ele diz: eu sou assim, mas eu creio em Jesus. E eu peguei no braço dele e disse: nós somos iguais, só temos problema diferente. Somos iguais, sim. Condições diferentes. Só isso. Afinal de contas, gente boa, Jesus veio foi para quem é doente, para quem é pecador. Se você é santo, não veio para você. Não veio para você. É só ler o texto sagrado. Eu vim para os que são pecadores, enfermos, doentes, afastados de Deus. Gente, o pecado que nos afastou de Deus não foi moral, não foi sexual. Qual foi o pecado que nos afastou de Deus, hein? Qual foi? E viu aquela fruta, que é uma metáfora, e viu e desejou e viu que era bom para o conhecimento. Esse foi o pecado que nos afastou de Deus, está na sua Bíblia. E viu, ele olhou, e viu, e a desejou, e creu que aquilo era útil para o conhecimento. Então o pecado foi conhecimento. Foi um conhecimento que fez do ser humano alguém que era conhecedor, ou se passou a ser conhecedor do bem e do mal. Ele se achou que ele seria referência de bem e de mal. É como se ele se tornasse Deus, porque a única referência de bem e mal é Deus. Não sou eu com os meus parâmetros, com as minhas meus preconceitos ou conceitos, doutrinas. Não, é Deus. É Deus que olha e diz é bom. É Deus que olha e diz não é bom. Não sou eu. Não é a igreja. É Deus. Deus. É Deus que olhou para Manassés, que queimou seus filhos, seu filho em oferta a Moloque, e disse, eu perdoo. É de Deus que é dito na Bíblia assim, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. É assim que funciona, gente boa. Sem amor, sabe o que, é que nós seremos? Pentecostais raivosos fazendo zoada. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, eu serei um pentecostal cheio de raiva, fazendo zoada e afastando as pessoas de Deus, tirando a possibilidade de o Espírito agir sobre. Filipe batizou o eunuco. O eunuco era alguém que ou ele nasceu assexuado ou ele foi tornado eunuco, porque tinha muita gente bonita no palácio na época, muita mulher bonita, e os reis, com medo do chifre, pegava os rapazes bonitos e creu, capava, tornava ele eunuco. Então esse eunuco está lendo as escrituras e Filipe não perguntou para ele, qual é o teu gênero? Qual é o teu sexo? Qual é a tua? Não perguntou nada disso. Perguntou apenas assim, ele disse, ele provocou Filipe. Ele que provocou isso assim. Depois de ouvir tudo, ele disse assim, Filipe, tá bom, eu entendi tudo que você falou, agora então tem água bem aqui. O que que precisa, o que que impede, na verdade? O que que impede? É porque eu sou de Candace, eu sou importante, influente lá naquele rei, é porque eu sou eunuco, isso me impede de ser batizado? E Filipe disse, não. É lícito se creres. Então, o que impede eu batizar alguém que passou por cada uma dessas coisas que eu citei? Apenas se não crerem em Jesus. Apenas se não crerem em Jesus. Aí você me diz assim, e como é que sabe que ele creu ou não creu? Quem sabe é Deus. Mas e se ele não creu e se batizou? Ele se molha. Só isso. Mas se ele creu, ele foi reconhecido. Este é meu filho amado e eu tenho prazer nele. Eu creio que todo batismo sério, toda pessoa que se batiza com convicção, tem a mesma experiência de Jesus, Deus dizendo, este é meu filho amado e eu tenho prazer nele. Creio dessa forma. É desse jeito, né, que eu creio. Sem amor, nós seremos profetas que Deus não autorizou. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e eu saiba falar todos os mistérios e todas as filosofias, eu saiba descortinar sobre a antropologia, a sociologia, a teologia, a matemática, a física, qualquer coisa, sem amor, nada. Sem amor, nada. Qual é a manifestação do corpo de Cristo? Amor. Do Espírito no corpo de Cristo? Amor. Precisamos aprender isso, gente boa. Ah, mas pastor, você vai receber fulano de tal? Vou. Eu recebi no meio da congregação. Não faz dele um membro do corpo de Cristo? Não faz dele nada disso, mas dá a ele ou a ela uma oportunidade maravilhosa de ser levado pelo Espírito Santo à fé em Jesus e ser inserido no corpo de Cristo. E eu não vou abrir mão disso, eu não vou ser cobrado porque eu impedi. Como Jesus disse para os escribas e fariseus, doutores da lei, pastores, bispos, apóstolos, teólogos, vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. A gente está aqui cheio de normas e doutrinas, não está no reino, mas é crente, é membro da igreja e não tem experiência de nascimento novo, mas ele impede que o outro entre. Por isso é que Jesus disse, prostitutas e publicanos, que era a classe mais execrada de Israel, entram na frente de vocês no reino de Deus. E o legal é porque Jesus não disse, vocês estão excluídos, disse, eles entram na frente de vocês. Vocês vão entrar depois, mas eles entram na frente. É assim que eu leio. Ele não disse, vocês não entram. Não. Eles entram na frente. Porque a gente pensa que com a nossa forma de viver, o nosso jeitinho, nós estamos qualificados para entrar na frente. Não. Ainda que eu tenha toda a fé, que eu faça todo tipo de milagre, demonstrações muito pirotécnicas, sobrenaturais, mas sem amor é nada. Está dando para entender, crente? Nada. Não adianta o seu fundamentalismo, seu legalismo, seu teologismo, não adianta nada disso se você não conseguir amar as pessoas que estão em volta de você. Ainda que você dê tudo aos pobres, você seja aquele que dá todo o dinheiro que tem, eu vou dar, eu vou distribuir, tá? Sem amor, é nada. É nada. Porque Paulo diz assim, o amor é paciente. Quanta paciência nós temos com as pessoas? Quanta? Quanta paciência? Uma mulher que se divorciou, aí você condena o homem. E não tem paciência, não sabe o que levou, o que aconteceu, como viveu, em que condições. É fácil sair julgando as pessoas, não é não? Muito fácil. Muito fácil. Mas o amor é paciente. Paciente que é, e espera a hora que Deus vai fazer alguma coisa. Não é você que faz. Deixa a pessoa no meio. Deixa a pessoa na nossa arca. Deixa ele ali, ou ela. Eu já recebi algumas pessoas, casais, duas mulheres, eu gosto de você, mas não vou na igreja porque eles vão me discriminar. Disseram isso dentro da minha casa. Aí eu disse, eu não farei isso com você. Vocês são bem-vindas, mas não veio. Com medo do que diriam deles. Nós não estamos prontos para o que Deus quer fazer? Ou você acha que Deus quer pegar a igreja evangélica, levar e deixar os outros aqui? Não. Deus veio salvar o perdido. Deus veio salvar o ser humano. Deus veio buscar aqueles que Ele criou para Ele. E eu não vou ser empecilho para quem quer que seja. Eu não vou ser empecilho. Eu já lidei com todo tipo de situação. Maridos que traem, mulheres que traem. E eu digo, Deus perdoa. Deus perdoa. Ah, mas isso é um pecado mortal. Pecado mortal é estar afastado de Deus. Por qualquer que seja o motivo. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, nada. O amor é paciente. Sabe, quando você estiver impaciente com alguém, porque ele tem uma atitude diferente da sua, tem uma condição sexual, social, econômica, intelectual, diferente da sua, aprenda paciência. Aprenda paciência. Porque o amor é cheio de bondade. Como nós somos às vezes raivosos com o que nós consideramos pecador. Eu falei de um pastor que gritava assim, na minha igreja não aceito os divorciados, com aquela voz dele horrível, com raiva, porque ele fala com raiva. Aí eu disse, na tua igreja, ninguém, tu não aceita, mas na igreja de Jesus, ele perdoa. Na igreja de Jesus. Leia a Bíblia, gente, leia os evangelhos, vê o que Jesus fez, como ele acolheu as pessoas. Eu sempre digo que a mulher samaritana, ela nunca seria batizada numa igreja evangélica, aqui ela seria, mas na igreja, a maioria das igrejas evangélicas não, ela tinha que fazer uma profissão de fé, tinha que ir para uma sessão para votar se ela ia aceitar ou não para ser batizada, porque ela tinha cinco maridos, teve cinco maridos e estava com um cambalacho que não era dela. Jesus disse, se já tiveste cinco maridos e o que tem não é teu, tu dá, tá tirando de outra. E Jesus, com aquele amor, disse assim, olha, eu, se você me pedir, eu te darei, na condição que você está, água viva. E você nunca mais terá sede, porque é essa sede que você tem que te leva em busca de amores. Por que que agimos diferente? Por que que nós somos diferentes de quem nós dizemos ser discípulo? Por quê? Sem amor, gente, nós seremos marqueteiros do social. Eu estou dando dinheiro, eu estou dando cesta básica, eu estou abençoando pessoas. Marketing social. Mas sem amor, seu dinheiro, suas cestas distribuídas, nada. Não vale absolutamente nada. Queridos, nós somos chamados para ser uma congregação que acolhe, que ama. Nós somos chamados para ser igreja, congregação em nossas casas, para você acolher as pessoas na sua casa. Eu tenho insistido com vocês, chama pessoas para sua casa e ensina o evangelho. Não importa quem são, ensina o evangelho. Abre espaço. Casais, vocês são chamados para ser congregação lá na sua casa. Receber as pessoas, os amigos. e ensinar o Evangelho. Jovens, vocês são chamados para ser congregação lá na sua casa, no seu apartamento, na casa dos seus pais, receber os seus amigos, acolher, abraçar, amar, porque em sendo amados eles vão saber, compreender que Deus é real, porque Deus é amor. Deus é amor. E para concluir, queridos, se somos corpo, esse corpo tem uma cabeça, e o cabeça do corpo é quem? É o cabeça do corpo? Jesus. O cabeça do corpo é Jesus. É Ele que rege tudo, é Ele que orquestra tudo. Se as nossas ações foram incoerentes com a cabeça, nós estamos doentes. É uma pessoa que não consegue que o seu braço obedeça ao movimento natural. Tem um problema. E a igreja tem um problema sério. Ela não sabe abraçar, ela sabe rejeitar. Ela quer perdão, mas não sabe perdoar. Mas é totalmente incoerente com a cabeça, com o que a cabeça faz, com o que a cabeça quer, com o que a cabeça determina. Cabeça é Jesus. E é só para você pensar. Quando você estiver agindo em casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com colega de trabalho, com seu empregado, com seu patrão, qualquer atitude que você tem, se for incoerente com o que Jesus faria, nós temos que rever a nossa atitude. Porque nós dizemos ser parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Se você age contra a atitude do cabeça, então você está com um corpo, membro adoecido. Membro adoecido. Nossas atitudes têm que estar alinhadas com Jesus. Alinhadas com Jesus. Não é com a doutrina da igreja. Não, não é com a teologia. Não, é alinhado com Jesus. É por isso que eu tenho problema com a teologia, porque a teologia, ela define um lado, ela define uma reta, uma sequência que eles creem. Mas a minha teologia é Jesus Cristo. A minha doutrina é Jesus. A minha linha de pensamento é como Jesus pensa, pelo menos como eu consigo perceber, que eu não consigo perceber tudo. É o que Jesus faz, como Jesus age, o que Jesus fala. É isso que eu creio. Jesus, querido, Ele ama. Ele age com misericórdia. E me lembrei aqui de Mateus, Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto, judeu que cobrava imposto de judeus para Roma. Ele era persona non grata na casa de qualquer judeu. Ninguém o recebia. Ninguém falava com Zaqueu. Ele era uma pessoa rejeitada por todos. E os doutores da lei, os escribas, concordavam com essa atitude. Os mestres da lei. E eles esperavam que Jesus tivesse a mesma postura. E que Jesus dissesse: Zaqueu não tem chance. Aí quando Jesus passa, Zaqueu está numa árvore, ele diz: Zaqueu, desce. Eu quero ir lá para a tua casa, Zaqueu. Desliga o telefone, Zaqueu. Eu quero ir lá para a tua casa. Porque Zaqueu estava com o telefone, aí tocou, e ele disse: desliga o telefone, fala comigo, vamos para a tua casa. Ele fez o que ninguém faria. E o legal é que ele entra na casa de Zaqueu, ele diz o quê? Hoje a salvação entrou na tua casa. Ele era a salvação. Salvação entrou na tua casa. Aí eu pergunto, nós faríamos isso? Ou nós cantaríamos o mesmo coro da religião, da doutrina? Cantaríamos a mesma música deles para não ser rejeitado? É por isso que eu estou cantando a música do Evangelho, ainda que possa ser rejeitado. Aí eu não estou mais nem aí, né? 68 anos a gente não está mais nem aí para esse negócio, não. Porque eu quero cantar a música do Evangelho. Eu quero que alguém diga assim: olha, eu discordo dele completamente, mas ele fala do Evangelho. É isso que eu quero. Nossas ações têm que ser alinhadas com Jesus, as suas ações. Amém, queridos? Nossas ações. E para estarmos alinhados com Jesus, nós temos que aprender amor, misericórdia, graça, tolerância, abrir mão dos nossos preconceitos, discriminação. A gente consegue discriminar uma criança especial. E o pior que já aconteceu é isso aqui. Porque a gente quer que uma criança especial tenha a mesma atitude dos supostamente normais. Aí eu pergunto, quem é normal? Quem é normal? E a gente consegue dizer que uma criança especial perturba. Para mim ela não perturba, traz alegria. Porque nós somos cheios de preconceito. Este lugar é santo. Não é, esse lugar não é santo. Ou você é ou não tem lugar santo. Ou você e eu somos lugar santo, ou este lugar não é santo. Somos chamados para ser como Jesus. Como Jesus age, é assim que o corpo de Cristo deve agir. E eu e você somos desafiados para isso. Deus abençoe você. Amém.